Boa noite a todos. O nosso trabalho hoje diz respeito aqui na Universidade de Caxias do Sul à historicidade em clínica. Esse é o nosso tema. Agradeço ao professor Evaldo, aos colegas do Departamento de Filosofia, aos estudantes. A ideia da nossa conferência é iniciarmos do básico, do mais elementar, e caminharmos até alguns aspectos dilemáticos e importantes de hoje que encontramos no consultório, no ambiente da clínica. Existem questões de várias áreas que trabalham com a história do ser humano no âmbito da clínica. Isso é muito antigo. Ultrapassa as dimensões da modernidade e caminha sempre para trás. Se nós caminharmos e chegarmos, por exemplo, à Grécia, ao homem ateniense da época, por exemplo, de Platão, já lá nós vamos encontrar parte desses problemas. Lá, o discurso historiográfico de um cidadão naquela época, na polis, era completamente diferente de um discurso historiográfico, por exemplo, do homem dos anos 1000, do homem dos anos 1500, que beira já a modernidade. Mas há um itinerário que passa também, depois por Israel, mais tarde, que mostra um certo sistema de equivalência. A história até então, principalmente a historicidade, que não era essa historicidade individual que hoje encontramos no consultório, era uma historicidade muito semelhante, por exemplo, a um aspecto arqueológico. Talvez por isso Foucault mais tarde vai trabalhar na arqueologia uma desconstrução completa disso, subvertendo várias dessas ordens. Colocando em letras bem simples, se vocês conversassem com um homem, por exemplo, da Grécia, da deusa Atena, da época de Platão, que saía de casa, explicava para a esposa, porque não poderia participar das votações que se fariam no dia, dos debates, etc., este homem contaria uma historicidade tão diferente do que vemos hoje, que soaria uma historicidade da cidade, da polis, não dele, dos deuses, e não dele. Essa noção de eu, como nós colocamos hoje, quando uma pessoa chega ao consultório, ela é muito recente. Esse é o discurso renascentista. É dali para cá que surgirá esse eu. O homem medieval era um homem que subjetivamente se ocupava da aldeia, do senhorio, do senhor feudal, e das relações de sobrevivência. A maneira como ele pensava e se estruturava era muito diferente, era um eu coletivo. Com a modernidade isso muda. E nós vemos em Cervantes o anúncio dessa modernidade. Preocupante, porque ele coloca que esse eu que surge ali é um eu utópico, caótico, que tem como mediação um homem primário, que era o Sancho Panza, mais razoável para o contexto do que estava se passando. Com essa pulverização que surge na modernidade, nós encontramos vários dilemas e dissociações, porque este homem que surge, este eu que começa a surgir ali, é um eu que, ao mesmo tempo, gira em torno de um núcleo personalístico de uma pessoa, psicologizante mesmo, mas precisa conversar com as disposições que pulverizam para todo lado, de todas as maneiras. Isso não se resolve mais e chega nos nossos dias com muitos problemas. Vamos ver agora quais são esses problemas que chegam nos nossos consultórios hoje, 2025. Uma pessoa hoje, quando vem ao consultório, e em filosofia clínica, a historicidade é uma das raízes fundamentais, nós precisamos dela como um dos elementos basilares da nossa construção. Vários fatores se impõem. Por exemplo, autoria historiográfica. Esse que me conta uma historicidade, que faz os elementos factuais dessa historicidade. Ele é ele quem construiu, ele é o autor desta historicidade. Subjetivamente, ele pode achar que sim. O que faz com que ele tenha a ideia de que ele é autor dessa historicidade? Às vezes, o calor dos eventos. Por tudo que ele está vivendo, por tudo que ele está passando, intuindo, naquelas dimensões, ele pode ter a ideia subjetiva de que ele escreveu a própria historicidade. E muitas vezes ele é um intérprete desta historicidade. Como sabemos isto em filosofia clínica? Uma das nossas raízes de fundamentação é a analítica de linguagem. São filósofos como, por exemplo, Austin, Gilbert Ryle e outros que fundamentam essa estruturação linguística. Ou seja, a decodificação do discurso. Ela, por si somente, não vai nos ajudar em nada. Ela, dentro de um contexto historiográfico e dentro destas dimensões, tem muito a nos dizer. Por exemplo, a pessoa faz sistemas de citações, remissões, às vezes mesmo reduções, que apontam para alguém, uma instituição, uma família, uma cultura, que são, por vezes, coautores ou autores dessa historicidade. Mas este é apenas um dos fatores. Há muitos outros aqui. Por exemplo, o estilo historiográfico. Algumas pessoas, por regionalismos, por elementos dimensionados da cultura, da tradição, se eu fizer a historicidade de alguém em Caxias do Sul, provavelmente terei acesso a elementos muito distintos de uma pessoa que mora em Porto Alegre, ou na região da Campanha, ou no sul do estado, em Pelotas. Provavelmente, em alguns casos. Então, algumas pessoas adotam estilos, elas, por exemplo, contam a historicidade como um elemento dramático, ainda que por vezes isso destoe. A alma de tal pessoa pode ser poética e, no entanto, a narrativa sai torcida. E não quer dizer que a pessoa tenha ciência que isso se passa. Durante o processo historiográfico, um dos elementos vetoriais é observarmos o que ela usa como critério de correspondência. Alguns usam a sociedade, olham para a sociedade, o que a sociedade diz é o que formata e permeia e vai dizer a ela quem ela é. Outros não. Outros são elementos da religiosidade, outros elementos da interseção que elas têm com pessoas próximas. Nada disso nós sabemos a priori. São construções que vêm à medida que vamos acompanhando a história da pessoa. Ritmo, ambiente, perspectiva. Esse perspectivismo leva muito a Maurice Merleau-Ponty, que mostra a codificação de onde a pessoa está quando ela se reporta a uma historiografia. Onde ela está em meio a isso? O que eu estou dizendo aqui é uma preparação para os elementos mais avançados. Aqui eu estou dizendo os primeiros problemas que um filósofo clínico, ou um estudioso, que é psiquiatra, que é psicólogo, que é médico, vem estudar a filosofia clínica e começa a se ocupar do atendimento a pessoas, os primeiros elementos que ele se depara como elementos de dificuldade. Como isso é um dos elementos basilares, se ele não conseguir a elaborar essas questões, o que será do restante da clínica? Mas existem outros fatores de dificuldade. Por exemplo, a pessoa que vem a um consultório, ela vem a uma consulta semanal, usualmente. Por 40, 50 minutos, ela fará um testemunho historiográfico, geralmente verbal, de 50, 60 anos que ela viveu. Ela terá que editar esse material. Em alguns lugares onde eu dei aulas de filosofia clínica, como em Salvador, na Bahia, sempre eu costumo usar os autores locais. Então, eu dizia para os meus alunos: aqui está Capitães de Areia, Jorge Amado. Então, eu peço, por favor, vamos fazer uma síntese, um resumo ou uma resenha em 20 folhas. Alguns alunos diziam: isso é impossível, o que o senhor está pedindo? Não é possível fazermos isso. Não com esta obra. Não é? Ah, pois esse é o dilema que muitas pessoas passam na clínica. Eles precisarão resenhar suas historiografias, tudo o que viveram, em consultas semanais. E geralmente há um indexador grave aqui, que é o sintoma que traz a pessoa à clínica, o assunto imediato. A pessoa vem, tem uma queixa específica, uma angústia, um sofrimento, etc. Imaginem a dificuldade que, no meio de tudo isso, ainda há quando a pessoa precisa fazer esse elemento, essa edição. Por vezes, dependendo da edição que a pessoa faz, ela se perde dela mesma no processo historiográfico. Estamos fazendo uma ficção, não mais uma clínica desta pessoa. E dependendo dos agendamentos e outras coisas, ela pode achar que o problema dela diz respeito a uma explicação que foi compartilhada e que é aceitável para o dilema que ela está vivendo. Às vezes isso terá êxito numa sociedade problemática como a nossa, e muitas vezes não. Muito bem. Agora vem a pergunta fundamental aqui. Nessa sinfonia toda de coisas, qual é o critério que vamos adotar na clínica de eleição para o que é mais ou para o que é menos relevante? Por exemplo, eu sou um filósofo, eu não posso atender uma pessoa e já a priori dizer o que é determinante para essa pessoa é a autoria da historicidade dela. Isso não seria filosofia. Há outros nomes para isso. Se é filosofia, eu preciso ir a este mundo do outro. Um desafio imenso. Pois esse mundo do outro, se eu assumir que ele termina em tal lugar, continua em tal lugar, etc., eu já estou fazendo um enorme sistema de balizamentos antes mesmo da pessoa se pronunciar. Como chamar algo assim de clínica? Entendem? Porque eu, no início, o professor Itamar, que é um especialista em Heidegger, eu convidei para ele dizer algumas palavras sobre ser e tempo em Heidegger. Isso. Esse dilema entre Heidegger e Levinas não se resolve na clínica. Não há uma linha que a gente possa riscar e dizer está resolvido. Não. E muitas vezes se refaz. Bem, mas então, qual o critério? Qual o critério para dizermos? É o ritmo que a pessoa empresta, a historicidade dela que é determinante. É o estilo ou é um outro elemento? Qual seria esse critério? Em alguns minutos, diante do que eu vou colocar agora, acho que um problema imenso ganha uma outra conformação na alma dos senhores. Vejam, uma outra conformação, não estou falando em resolução, está bem? Não acredito que algo assim se resolva tão placidamente, não hoje, 2025. Considere uma pessoa com quem vocês convivem há muito tempo: um filho, um irmão, uma esposa, um marido, um pai, alguém que vocês. Se eu perguntasse a vocês assim, na vida desta pessoa, a religiosidade possui um peso subjetivo alto em relação, por exemplo, às questões esportivas ou políticas? Não seria preciso que vocês pensassem muito para responder isso, não é? Mas o que deu a vocês essa autoridade em definir tal coisa? O critério foi a convivência continuada e um parecer que encontrou muitos pressupostos pelo caminho e que não está livre de erros. Vejam o elemento. Na clínica, este é um dos critérios. Consultas após consultas, referências, contextos, situações, elementos vão certificando que muito provavelmente é assim, o que é mais e o que é menos determinante, entre outros problemas que ficarão em aberto, como veremos agora. Tudo isso é a primeira etapa. Agora vamos aproximar um pouquinho a filosofia acadêmica do que estamos vendo aqui. Isso que eu estou colocando para vocês não é uma primazia em filosofia clínica. Vários filósofos da academia e por muito tempo trabalharam essa questão. Nietzsche, por exemplo. Nietzsche vai subverter um discurso historiográfico que, em grande parte, era arqueológico. A maneira como, mesmo com a modernidade, como muitas pessoas se comportavam com a historicidade, é como se você escavasse algo para retirar dali um artefato e dizer: aqui está, ó, a verdade e a comprovação, o dado comprobatório disso. Surpreende, pois toda a nossa medicina, toda a própria filosofia e outros elementos que vinham, o posicionamento aristotélico, e não muito longe do critério de correspondência de verdade em Platão. Esse elemento. Nietzsche é um dos primeiros autores a dizer: não, não pode ser assim, porque isso nos torna reféns da história. E a história, ele coloca isso em vários textos. Zaratustra é o próprio hino disso, não é? É o Makunaíma alemão dizendo: não, isso não pode ser assim. Não é a história que me faz, eu faço a história. É um discurso arrebatador. E do ponto de vista da fundamentação nietzschiana, vocês conhecem os problemas, o que levou a muitas questões graves. Vários filósofos pontuaram isso, vários, de várias maneiras, fora da clínica, no espaço da existência, tentando arrumar coisas que não se arrumavam. Ser e tempo. Lembrem o contexto em que ser e tempo surge, e na vida de Heidegger, e o que surgirá depois na vida de Heidegger, quando já velho, ele tenta retomar um caminho que já que ele mesmo desconstrói à medida que caminha, não há como voltar. Não é? Daquele padre rústico do interior da Alemanha, que faz uma obra que é uma epopeia de beleza rara, que impacta todos os nossos filósofos, para um caminho tardio de retorno, quando a própria religiosidade é desconstruída nessa trajetória, como voltar? Não é só Heidegger. Nós temos alguns filósofos que tentam elaborar isso e traduzir essa dificuldade, pelo menos para nos dar uma base melhor. Um deles, que é um autor muito caro em filosofia clínica, estudamos em vários centros de formação com a obra Verdade e Método, é Gadamer, Hans-Georg Gadamer. Em Verdade e Método, ele vai colocar um elemento epistemológico, e esse elemento epistemológico é extremamente problemático, dizendo que a maneira de entendermos essas questões historiográficas é pelo contexto em que elas ocorrem, ou seja, ele faz aí partições temporais, e não tinha como ser diferente. E a partir daí, com um elemento que ele vai dizer epistemológico, é compreensão, não há como ser diferente. É uma obra que impacta, que nos traz uma luz diferente. A luz anterior é linguística, é da linguagem. E na década de 60, mas ele não é uma voz isolada no deserto, outros estavam trabalhando isso. Em Gadamer, nós temos assim: ele diz, antes de destruirmos a tradição, vamos tentar compreendê-la, sabendo que é um elemento historiográfico deslocado, e é pela compreensão que tentaremos chegar lá. Muitos autores, por essa ocasião, estão trabalhando com isso. Umberto Eco propõe a historiadores italianos uma tarefa gigantesca, que é a releitura do homem medieval. Não a nossa leitura contemporânea do homem medieval. Ela é totalmente afetada. Nós não estamos vendo. É como um neto que diz: meus avós estão velhos, o que eles fazem não serve, etc. E tal. Umberto Eco diz: isso não é uma leitura. Isso é uma corruptela. Ler o homem medieval é entendê-lo. Pelo menos isso. Tarefa que vocês sabem para onde leva. Muitos filósofos, então, se inserem e se inscrevem aqui. A partir dos anos 50, nós temos uma contribuição notável. Nenhum desses filósofos trabalhou com clínica. O propósito deles era outro. Na transposição de várias destas compreensões para a clínica, que é o que eu vou fazer agora, há perdas consideráveis de conteúdo e um desafio de estudos imensos, mas é um dos elementos que temos. Paul Ricoeur, isso foi já agora, hein? Na década de 80, início dos anos 80. Paul Ricoeur surge com a esplêndida e volumosa, dividida em três partes, né? A obra Tempo e Narrativa. Há uma contribuição impressionante, que causa um impacto na comunidade terapêutica por todo o mundo. Porque a partir daí, muitos terapeutas começam a observar muito do relato historiográfico como sob o crivo da possibilidade de uma ficção. Algo desconfortável, desafiador. Eu me refiro a coisas como memórias inventadas, relatos de coisas que nunca aconteceram, etc. e tal. Não é? A maneira como ele coloca essa relação, e ele insere nisso o tempo. Um elemento que nos ajuda e que também nos desafia, não é? É nesse contexto que se inscreve Michel Foucault. Michel Foucault se inscreve nesse contexto, mas muito mais a partir da vida, das experiências pessoais deles, que aqui é uma academia, vocês estudam filosofia, não há por que entrarmos nesses elementos, não é? A vida difícil, complicada, sobretudo no início que Foucault teve, as suas internações, seus problemas e outras coisas, não é? Que Foucault relata. Mas em obras como As Palavras e as Coisas, Foucault traz uma contribuição que não deixará de crescer e ainda hoje não conhece um horizonte de parada. Por exemplo, a descontinuidade historiográfica. Não há mais uma linearidade. Essa ideia construída de que o tempo é linear, isso aconteceu, depois aconteceu isto, depois aconteceu isto, Foucault diz, isto é uma impressão social de uma sociedade de serviços, de uma sociedade industrial, que usa um relógio estanteado como um elemento de registro. É um dos registros, mas não é o registro que temos em nós. Você conversa com uma pessoa e você rapidamente notará que não é assim, que há saltos, que há elementos de similitude, que há elementos de complementação e muitos outros. Então ele diz: esse tempo do relógio é um dos tempos com os quais conversaremos, mas na alma humana, a descontinuação, a ruptura com esse tempo é o que existe. Outra coisa, o sujeito universal hegeliano, muitos poucos, da década de 60 para cá, de filósofos ainda acreditavam nesse ser universal. Até nessa razão universal que caminha em direção ao absoluto, que sempre se refaz, refaz no processo dialético, já não era mais possível, crível, diante de tudo que estava acontecendo. Surge aquele ser humano que lá na modernidade se pulveriza enquanto entroniza um eu. Aquele ser humano agora conhecia o processo de dissolução daquele sujeito universal. Vejam, senhores, que isso aconteceu entre 60 e 70 anos e nos alcança. Os problemas agora são de outra ordem, mas isso nos alcança. É muito improvável que hoje um estudante, aqui vocês fazem mestrado e doutorado na UCS, é muito improvável que um estudante de doutorado ignore a dimensão subjetiva hoje. Não foi sempre assim. A academia já foi o centro dos universais, do discurso coletivo. O discurso singular é recente. E agora ele assume uma feição que nos desafia, porque ele, ao mesmo tempo que ele se reduz, ele se expande. Vamos um pouquinho adiante com isso. Aqui está. Vários autores então entram nessa polêmica. O Gilles Deleuze começa na obra Diferença e Repetição. Ele coloca como um encaminhamento disso. Ele diz: olha, isso está acontecendo. Como lidar com isso? O que ele propõe é: não haverá mais uma identidade fixa. Ela será móvel. Bom, mas móvel como, não é? Ela se faz, ela se refaz, ela assume proporcionalidades. Agora é o que tememos. Essa é a contingência nossa, da nossa época, uma delas, né? Em Deleuze, ela é uma delas. Ah, outro elemento que ele coloca que faz abalar prédios e. Nessa época, Deleuze já apresentava várias daquelas questões que colocariam fim à vida dele. E não há mais o academicismo que nós usualmente cobramos em certos discursos, o que não invalida a retórica dele de forma alguma. A nossa historicidade provavelmente será feita agora por um processo continuado e de diferenciação. Nós não nos diferenciaremos uns dos outros, como foi o princípio da modernidade. Nós nos diferenciaremos em relação a nós mesmos, à medida que caminhamos. O que é se você levar isso para as discussões sociais de uma época como a nossa, nós estamos com problemas imensos, desde o trabalho até a questão previdenciária. Se eu me diferencio de mim mesmo ao longo da trajetória, o que faz a unidade que me diz este sou eu? Como dizer este sou eu? Este sou eu quem? Em que qual momento? Muito obrigado, professor. Vocês lembram as questões dos agenciamentos singulares? Aqui eu gostaria de trazer esse tema Jacques Derrida. E Jacques Derrida ajuda nestas questões no âmbito da clínica, porque Jacques Derrida diz: olha, sim, isso que ele está colocando de fato ocorre, mas há um elemento que precisamos considerar dentro dos elementos não propriamente historiográficos, mas do ponto de vista da trajetória de quem constrói um texto, que são as tensões internas que habitam esse texto. Um texto não é um elemento morto que você faz e ele continua. Um texto tem dentro deles clivagens, existem aclives, existem choques, contrastes. É como se ele tivesse uma vida, o texto. Onde ele vai chegar com isso? Ele acaba com a ideia de que há um significado. Quando você volta na sua historiografia no consultório e diz: aos 30 anos aconteceu isso na minha vida, que encaminhou tal coisa, etc. e tal, e você atribui um significado a isso, saiba, há mais de um significado. Esse provavelmente é o que alcança você em um momento. Basta um aprofundamento nisso e você já verá esse significado se ramificando, alcançando outras coisas. Observem, ele não vai entrar na validade do discurso. Isso já não está mais em pauta. Isso já não está mais em pauta. Então não temos mais como falar, por exemplo, uma elaboração cientificista para tratar disso. E se não é uma elaboração cientificista, o que vai fazer a clínica então? A clínica, ela entra num processo de crise que não termina nunca mais até aqui. É por isso que muitos filósofos norte-americanos falam em psicologia popular, em psicologia da fala, em construções ficcionais que não são propriamente a construção do que houve ou do que haverá, não. São elementos discursivos como um poeta fazendo seus textos. E, em comum acordo, às vezes o terapeuta e a pessoa que o acompanha chegarão a um acordo sobre algo que encaminhará melhor certas questões de suas vidas, e assim será. O que faz um afastamento muito grande aqui com relação à filosofia clínica. Lembro, senhores, estes filósofos eram filósofos da academia. O compromisso deles era um compromisso acadêmico. A coerência do discurso precisava estar aqui, ó, neste quadro. Esta mesma coerência, às vezes, alcança a pessoa que eu estou atendendo no meu consultório, e muitas vezes não. Há coisas que eu só consigo fazer no quadro aqui, e não há correspondência na clínica. Um dilema imenso, imenso. Em filosofia clínica, esta é uma dentre tantas razões pelas quais nós não podemos falar em patologia. E se não há patologia, não há cura. É por isso que em filosofia clínica eu não tenho como usar o termo normalidade, que é um termo apropriado para estatística. Mas para seres humanos, eu vou falar em normalidade, o que seria essa norma? Esse elemento cadenciado que tangenciaria. Talvez a linguagem possa ser, uma vez que usamos a linguagem como sistema universal de correspondência. Eis uma mochila, eis um computador, eis uma caneta, eis um celular. Ok. Mas isso é a menor parte de todas as partes. É apenas para eu me referir a algo. A partir daí tudo será diferente para cada um de nós. Então não há mais normalidade, não há mais patologia, não há mais doença, não há mais cura. Em muitas conferências que eu fiz para grupos de médicos, é nesse ponto que alguns me perguntavam: então, se em filosofia, que se presta à atividade clínica, não existe mais normalidade, patologia, doença ou cura, o que vou fazer eu no seu consultório? Qual o sentido de estar lá? Essa pergunta mostra ao mesmo tempo o problema que a constrói, de onde vem esta pergunta, não é? Já é muito significativa por si somente. Ah, mas ainda assim, merecedora de muitas respostas. Vejam, o fato de uma pessoa estar passando por certas dificuldades, apreensões, não faz dela um ser esquisito que deve ser trancafiado, tomar choques e receber um rótulo. Nossos tataravós médicos fizeram isso. Não sabiam fazer diferente disso. Agora que nós façamos isso, eis um problema. A medicina incipiente que estava começando, os primeiros grandes terapeutas, maior parte deles europeus, maior parte deles de origem judaica, numa Europa devastada por duas guerras, por tudo que eles viveram, muitos tiveram que sair de lá e ir morar em outros lugares, não é? Esses terapeutas tinham notadamente uma visão de mundo muito similar. Há um problema, há uma patologia, temos que trazer noções médicas emprestadas à terapia. Eles não estavam errados. Isso não é um erro. Isso é uma leitura fenomenológica dos problemas de uma época e que alcançou e ajudou muitas pessoas. Agora, hoje temos outros problemas de outras ordens. O que faz então um filósofo que vai trabalhar em clínica? Ele vai trabalhar a existência dessa pessoa, acomodações existenciais, endereços existenciais, reorganizações estruturais, que vão atender quem? A esse sujeito? Não, claro que não. Seria um solipsismo, a nossa clínica estaria devastada. Vai trabalhar os sistemas de correspondências plausíveis entre este sujeito e seu contexto, que nós denominamos a base categorial, onde ele vive, sua época, na qual muitas vezes haverá uma primazia de um lado em detrimento do outro, que não compete ao filósofo fazer. Já ilustrarei isso com outras maneiras. Bem, aqui eu gostaria de entrar agora em filosofia clínica. O que eu fiz aqui foi um processo de aproximação com alguns dos principais e muito caros autores que nós utilizamos e trabalhamos muito em várias academias, universidades, aqui no país e fora dele. Agora vem propriamente a filosofia clínica. Se eu começasse mostrando o que vou mostrar agora, provavelmente causaria a vocês um certo desconforto. Mas acredito que agora, depois de ter colocado isso, não é uma fundamentação, isso é um prefácio à fundamentação também. Tá, acho que fica mais próximo para um diálogo com o que vem a seguir. Gostaria de colocar isso que vou dizer agora, esses problemas que são de grande monta e instigantes, desafiadores da historicidade, gostaria de colocar isso sobre o crivo de um prefácio, não como um desenvolvimento e longe de qualquer conclusão. Aliás, convido vocês, nas suas respectivas áreas, medicina, psicologia, filosofia clínica, a colaborarem com isso. Não acredito que questões como estas que vou colocar agora se resolvam com o trabalho de um de nós ou de vários de nós. Acho que é um trabalho de muitos pesquisadores pelo mundo inteiro, com auxílio de coisas como essas inteligências artificiais e outras que estão surgindo agora. Vamos então a alguns destes dilemas. O primeiro dilema é um dilema de imensos contrastes. Vou ilustrar isso de uma maneira muito prosaica. Você vai a um casamento aqui em Caxias do Sul, de um amigo seu, de uma amiga sua, e lá, diante do padre, há juras eternas. O padre anuncia: você está ciente que você está jurando diante de Deus e da coletividade que vocês ficaram juntos nos bons, nos maus momentos, etc, etc, etc. E esses jovens dizem sim, trocam alianças, juras eternas e vão. Se nós tomarmos apenas o IBGE, com todos os problemas que o IBGE tem, a maioria desses jovens não continuará casado. A exceção será continuar juntos. A maioria, grande maioria, mais de 70% numa cidade como Caxias do Sul, provavelmente terminará esse casamento em algum momento e terá outras pessoas. Agora vejam, esses jovens que foram ali e fizeram esses votos, eles não são hipócritas. Eles levaram seus pais, seus amigos, seus familiares, estavam amando e estavam com um firme propósito disso. Só que é esse elemento que eles vivem e acreditam e encontram pouca correspondência num contexto que já mudou e que cobrará e orientará as coisas de outra forma, gerando aqui um contraste muito, muito difícil. Isso foi só um exemplo, para eu ilustrar o que vem agora. Historiograficamente, é muito provável, se fizéssemos aqui um exercício, como se faz na formação de filosofia clínica, vários desses exercícios historiográficos, no qual cada um de nós pudesse expressar sua historicidade, na maneira como a entende e a viveu, é muito provável que tudo isso que eu coloquei aqui seria encontrado para pouquíssimos dos senhores. É muito provável que a maioria me contaria uma história arqueológica. Olhem, vejam bem. Estamos aqui entre nós, doutores, mestres em filosofia, numa universidade importante, a maior do interior do estado aqui, com professores prestigiados e tudo. E, no entanto, nós, estudando vários desses autores, quando vamos fazer nossa historicidade, nos guiamos por que eles estão dizendo, pelo que vimos agora? Provavelmente não. Então, nós já temos uma ideia de elementos que vão muito além do nosso contexto e, no entanto, vivemos o contexto. Nossas histórias são arqueológicas, muito provavelmente. Você vai atender um colega aqui da universidade, da Sociedade de Caxias do Sul, um homem proeminente, uma mulher proeminente, culta, um escritor, uma escritora, e você imagina: encontrarei isso que o professor Pachter colocou aqui, os elementos em Guattari, Derrida, Deleuze e os outros, Heidegger, etc. E quando a pessoa começa a contar a historicidade, observem o que vocês provavelmente terão: uma história arqueológica, de escavação mecânica dos elementos. Eu nasci em Bento Gonçalves. Meus pais tinham um lindo parreiral de uva. Eu trabalhava aos 6 anos com eles, já ajudava a levar uvas para amassar, em cestos que eram pesados para uma criança de 6 anos. Naquela ocasião, eu falava italiano, não falava português. Por isso, sofria bullying na minha escola. Porque diziam, você fala errado, fale direito. Ora, como eu poderia falar errado? Estava falando a língua que eu aprendi com meus pais, com os meus avós. Nessa ocasião, houve um problema. E o padre expulsou uma pessoa e disse, você vai para o inferno porque você age mal, etc. Aquilo me causou tal impacto que então eu resolvi, serei coroinha. Ao mesmo tempo que isso me dava um grande alento, porque me mostrava o caminho do bem, e depois eu descobri que eu tinha muito a ver com esse caminho que o padre colocou, também me fazia causar dor por uma pessoa que talvez pudesse ser perdoada, não precisava ser expulsa. Veja, essa história é uma história arqueológica. Ela é linear. Ela é causal. Só que, ainda que muitos ajam assim, agora nós nos deparamos com elementos que são instigantes ao extremo. Quando a pessoa conta essa historicidade linear, causal, mostrando as dores, os medos, as coisas que habitam e o que ela está fazendo no consultório, e a maior parte das vezes busca, mesmo tendo aprendido com esses filósofos, vários desses elementos que eu pontuei, dirá a você que não quer mais sofrer, que não quer mais angústia, que não quer mais culpa. Essa pessoa não é má, não é errada e também não é enferma. Ela está nos mostrando um dos elementos muito factíveis da nossa época. No meio dessa linearidade, nós temos surpresas. Várias surpresas. Por exemplo, ela trata a própria historicidade como um elemento arqueológico, só que há lugares desta historicidade que funcionam como tecidos vivos. Socialmente, nós não lidamos com a historicidade como o tempo colocado em Heidegger, o tempo colocado em Paul Ricoeur, o tempo colocado em Derrida. Não. Nós provavelmente usamos a temporalidade, vejam, do critério subjetivo com esse fenômeno da arqueologia, o que é um problema imenso. Quando então a pessoa está fazendo isso, ela olha para a historicidade dela, lá está o passado, lá está o futuro. Vejam, Henri Bergson, com seu intuicionismo e sua temporalidade, desapareceu do mapa completamente. Não há mais o contínuo, há tudo nos seus lugares. E a pessoa construiu esses elementos, esses fatores por referências causais. Ao passar pela historicidade, um dos fatores muito instigantes é que há áreas deste passado que estão vivas. Os personagens lá têm inteligência, inteligibilidade, conversam entre eles, falam. A pessoa aborda aquele espaço, ela se emociona, chora e tal. Conta para você, vivifica esses elementos, às vezes de tal maneira que o próprio presente que ela está vivendo parece isso sim um passado arqueológico e não aquilo que ela acaba de pontuar. Bem, isso aqui já é muito estudado em várias escolas, não há nada de novo aqui. O que acontece quando a pessoa deixou isso e continua a história dela e diz, bom, hoje é o que acontece na minha vida é isso, aquilo lá, aqueles elementos que ela foi lá abordou, que são tecido vivo historiográfico, vão ficar os personagens paradinhos no lugar, porque a pessoa não está mais conversando com eles? Se há inteligibilidade e há elementos processuais entre eles, eles continuam, independente de eu estar lá e por intencionalidade me ocupar deles. E continuam para onde? Separei várias obras aqui que nós temos sobre isso que eu estou falando a vocês. Vários elementos sobre isso que coloquei para vocês. Bom, deixa eu mostrar um desses elementos apenas. Vamos ilustrar com o jazz. O jazz, como ele, quando ele surge? É no século XIX, nas comunidades afro-americanas, no sul dos Estados Unidos, com aquelas influências, né, ragtime, blues, as bandinhas marciais também, né, tinham, que eles utilizavam como o ritmo que depois eles vão torcer todo. O jazz surge como uma maneira de liberdade. Então você não precisa, você pode improvisar, você não está mais preso à partitura. Olha o que é isso, não é? E nós estamos falando de músicos profissionais com formação clássica em música, a maior parte deles, com elementos que soam a percussão, como o saxofone, muito mais parente da percussão do que parente próximo do piano. Até então, né? Depois esses elementos começam a ocorrer. A cacofonia se insere, você pode utilizar a cacofonia como instrumento instrumental sonoro, algo que não é inédito no jazz. Debussy fazia isso lá do outro lado do mar. A improvisação do discurso. Não tem muitos elementos sobre jazz. Eu gosto muito de jazz. Durante um tempo na Europa, tive o privilégio de poder tocar muito, quando garoto, jazz. Agora observem o que vem, que parece que destoa completamente disso que eu vou falar. Esta pessoa, que foi a New Orleans, um lugar assim, nas férias, conheceu jazz, gostou do jazz. Ainda há aqueles jazz primitivos mesmo, dos anos 50, lá, há pubs que são especialistas nisso. Essa pessoa volta a Caxias do Sul. E um dia, passando numa loja de móveis, ela faz a volta na quadra, estaciona o automóvel e vai até lá. A esposa, o marido, diz: "O que que você viu aqui?" "Esse móvel estanteado aqui em Jacarandá." Diz: "Mas o que tem isso? Não tem nada a ver com a nossa, o mobiliário da nossa casa. É tudo adornado com umas coisas esquisitas. Não, não tem, vamos embora." A pessoa diz: "Eu gostei muito disso aqui. Se eu puder comprar parcelado, deve ser caro. Eu vou comprar isso aqui. É em Jacarandá, deve ser caro. Já é proibido até trabalhar um madeiramento assim." Essa pessoa não atribui qualquer sistema de relação e vínculo, já que a historicidade dela é arqueológica e causal, com o que houve em New Orleans, com o jazz que ela teve lá. A forma, o que eu vou dizer aqui. Lembrem, no início eu pedi para que vocês, por favor, me dessem a chance de tratar esse tema como sobre o crivo da introdução, do prefácio. A fundamentação para isso já existe, mas ela nos levaria muito longe para os propósitos de hoje. Quando nós falamos em formas por similitudes, no qual uma cadeira se parece com um sofá, parece razoável, não é? Muito mais razoável do que eu falar em formas e similitudes que abrangem, por exemplo, um som, como o do jazz, com um móvel ou com um elemento pictórico, uma pintura, como Kandinsky, que, aliás, é outra coisa que a pessoa passa a se interessar. Professor Evaldo anuncia na comunidade: "Teremos uma exposição de Kandinsky aqui, com algumas obras originais." O sujeito chega aqui e diz: "Mas, professor, eu não sei o que há comigo. Eu cheguei aqui, eu não consigo, botei a cadeira, estou há horas olhando essas obras de Kandinsky." E não atribui qualquer sistema de semelhança. Vejam, as formas derivativas da música para outras instâncias semióticas. Para uma pessoa cuja mente cartesiana ainda insiste em ler suas historicidades pelo crivo de uma arqueologia que já não nos acompanha mais, ela terá que atribuir signos, significados, e Saussure já mostrou, muitas vezes ela vai por caminhos que não têm nada a ver com o que está acontecendo, mas que ela pode construir como significante, como significado, pode fazer isso. Então, primeiro fator, há elementos que são vívidos numa historicidade, que ao passarmos por eles, é atribuição do terapeuta anotar que está acontecendo isso, porque as propriedades desse elemento que é vívido pode se projetar por sistemas de equivalências e formatações derivativas para outros elementos que a pessoa nem sequer saberá quais são. Isso pode ser usado com propósitos muito interessantes, significativos, que vão driblar o sistema lógico da pessoa em benefício de muitas coisas que, de outra forma, ela não teria como elaborar. Pela lógica, não teria estrada para andar. Mas há outras coisas muito mais complexas que essas. Uma delas, eu sei que vocês aprendem, nós temos aqui colegas da psicologia, os próprios colegas da filosofia clínica, da medicina, eu sei que nós estudamos, aprendemos, que nós estamos aqui e lá está a nossa historicidade. Então, quando você vai ao consultório, o terapeuta diz: vamos ouvir a sua história, deixa eu entender, para poder contextualizar o que a senhora está trazendo, o senhor está trazendo nisso, na sua história. Sem ter isso, como eu posso dizer qualquer coisa? O próprio terapeuta se insere no elemento arqueológico. Só que há derivações aqui muito complexas. Por vezes, essa dissociação arqueológica na qual eu estou aqui e lá está a minha historicidade, como um homem modernista que fez. Eu estou aqui, a natureza é linda, ela está lá fora. O bosque de castanheira que está ali, junto à reitoria, é muito bonito, a natureza é bonita. Eu não sou parte dele. Esse sistema de dissociação que a modernidade precisou fazer. Poxa vida, as navegações, eles precisavam ir muito longe, numa época na qual o que eles tinham como referencial do que era o que estava acontecendo lá, por que acham que os reis espanhóis e portugueses mandaram escribas, pintores, poetas, tudo que pudesse reportar a eles o que era o outro lado lá? Eles não tinham esses referenciais. Houve uma dissociação muito grande que não terminou, que não terminaria, pois algumas pessoas não fazem mais isso. Elas se transformam, se personificam na própria historicidade. Some o sujeito, renascentista, some o eu. E esse eu, ele se transforma na própria historicidade da pessoa. É um fenômeno belíssimo. E para o homem atual, que tem como seus grandes medos perder o juízo, né, os neoiluministas, a Europa hoje uma das maiores preocupações, a demência, os quadros de demência, de Alzheimer. Alguns preferem a morte a perder vocês veem muitos sobre isso. O que foi a cegueira no iluminismo, agora é a perda do juízo, da razão. Olhem o testemunho de uma época como a nossa. Para uma pessoa, para um ser assim, apreender, assimilar que ele pode se tornar historicidade, que não haverá mais essa distinção, pode ser perturbador. Como é isso? Vamos ver isso de maneira bem singela. Olha. A pessoa está narrando a historicidade dela e ela coloca assim: em Caxias do Sul, há aquele bosque de castanheiras ali na universidade. Naquele bosque de castanheiras, algumas pessoas declamam poesias. Essas poesias são tão belas que fazem chorar até os pássaros. Onde é que está a pessoa? Onde é que está o eu aqui? Onde é que está a primeira pessoa do singular aqui? Não há. Está diluído nisso que ela está descrevendo, observe. E essa diluição é concreta, ela é plausível, ela está acontecendo aqui diante de nós. Esse é o prenúncio de um novo tempo, que nós não conseguiremos analisar em clínica se usarmos as balanças, as métricas de um tempo que já terminou. Dos grandes terapeutas que tivemos e que nos trouxeram elementos que nos ajudam agora a pensar isso. Sem eles, não conseguiríamos abordar essas coisas agora. Eles abriram passagem para isso. Bem, aqui eu gostaria de fazer os aprofundamentos finais sobre isso que estou colocando. Durante esse processo historiográfico, quando a pessoa faz isso que acabei de fazer, uma diluição desses elementos, você não encontra mais disposições temporais, espaciais, correspondentes a uma época, como a nossa. Isso ocorre por razões muito simples, que não há mais essa correspondência. Quando ele colocou desta forma que eu falei para vocês, que fazem chorar até os pássaros, etc., usando elementos metafóricos, metalinguísticos, para tentar acompanhar do ponto de vista de semiótico o que se passa, ao fazer isso, ele abre aspectos, como parênteses historiográficos, nos quais, isso que eu vou dizer aos senhores, muitos que são aqui terapeutas e trabalham já viram nos seus consultórios, talvez com outros nomes e de outro modo, mas observem como já viram. Aberturas em parênteses na forma do tempo, para alguns o tempo para. Como sabemos disso? Ao chegar em casa, essa pessoa falará para o marido e para a esposa: os 40 minutos que eu passei com fulano em terapia hoje são equivalentes a provavelmente os 3 últimos anos da minha vida. É como se o tempo tivesse parado ali. É uma maneira alegórica de se referir a esses parênteses que se abriram, uma vez que ele não é mais o sujeito, o eu rochoso renascentista, mas se insere em um outro elemento, naquilo que Bauman colocava, anunciava, quando falava do amor líquido. É isto, é essa diluição que nós já acompanhamos nos nossos consultórios, estão chegando até nós. Como pesquisadores, não sabemos explicar exatamente o que se passa, mas sabemos documentar. Já é um bom início sabermos documentar isso, para que a comunidade terapêutica possa pesquisar o que passa de fato aqui. Só que há questões aqui muito delicadas. Quando isso é feito dessa forma e a pessoa acessa esses espaços existenciais que nós não sabemos quais são. Primeiro, alguns deles são plurais. Então a pessoa poderá ter a impressão subjetiva de vários movimentos ao mesmo tempo. Movimentos que não se resumem a uma unicidade, mas a uma equivocidade, ou seja, estados confusionais, como sobreposição de imagens. Eu quero dar exemplo sobre isso para vocês. O Monet. Monet, nos jardins da casa dele. Lembram aqueles quadros inúmeros de Monet? Pintando aqueles nenúfares? São aqueles lírios d'água, né? Inúmeros quadros, etc. Ele entrava nesses espaços abertamente, vivendo a eternidade, retornando dela, morrendo, renascendo. Muitas vezes ele fez isso. Ele encontrou uma escada semiótica para fazer isso, que para ele era segura. Outros terão que encontrar outras. Não é? Não tenho como recomendar, pinte que você acessará esses elementos. Agora, vejam os dilemas que encontramos aqui no consultório. Quando a pessoa acessa esses parênteses na historicidade e entra nesses espaços no qual o tempo é remodelado, às vezes há condições atemporais, o tempo desaparece. Com relação à espacialidade também, nós não temos uma ideia exata do que ocorre. Quando a pessoa experimenta esses movimentos, o que acontece com os problemas que ela vive, concretos, no cotidiano, nessa vida de arqueologia historiográfica? Por exemplo, ela nos procurou porque está muito angustiada, está desempregada, precisa resolver sua vida, etc. O que acontece com isso em relação ao que estamos vendo aqui? Uma resposta que é tautológica e não vai acrescentar nada ao discurso é o elemento causal. Nem pensa em uma coisa dessas, porque isso não consegue se efetivar em tal posição. Esse parênteses que eu coloquei para vocês, ele pode ser maior que todo o processo historiográfico que a pessoa montou. Tal qual a passagem do homem medieval para o homem da modernidade, o homem medieval achava que essa sala aqui é todo mundo. E o que há lá fora é menor que essa sala. Essa era a noção do homem medieval quanto ao planeta Terra. O homem da modernidade diz exatamente o contrário. Lá fora tem estrelas, galáxias, tal. Isso aqui é o menor. Quando se abrem esses parênteses historiográficos, a pessoa pode ter a vivência subjetiva da inversão desses pressupostos, que custaram tão caro à nossa história da humanidade. Qual é a praticidade disso? O que ocorre no nosso cotidiano quanto a isso? Certos problemas podem se desconstruir diante disso. Há inúmeros exemplos disso que eu estou falando. O 15, de Raquel de Queiroz. Não faz muito tempo, alguns meses, reuni um grupo de filósofos clínicos. É uma ideia nova que a gente está fazendo agora, períodos regulares, reunimos em cada lugar do país para fazer estudo de autores locais. Então, nós fomos a um lugar lindo chamado Guaramiranga, que é na serra, é como Gramado aqui para nós. É um lugar, lá tem um festival de jazz mais belo da América do Sul, acontece lá. E é uma cidadezinha bem pequena, lá nós nos reunimos para estudar Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz mostra um desses elementos que estou falando para vocês. Na obra O 15, de 1930, no qual Raquel de Queiroz trata da seca que houve em 1915 e mostra que, no meio daquela tortura, foi muito grave o que aconteceu, muito, muito triste, parece Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o que ela descreve ali. Algumas pessoas, no meio de tanto sofrimento, se reportavam a como era antes da seca de 1915, num lugar que é belíssimo, lindo. Lembra muito a subida aqui a Caxias em alguns momentos. Ao fazerem isso, eles saem da noção de tempo, de espaço, dos elementos causais, para essas ambientações nos quais não há mais referências de proporcionalidades, mensurações e qualquer outras coisas. O que acontece quando eles saem dessa bolha, desse parênteses, e o sol escaldante, a criança gritando, os animais morrendo, ela retorna, muitos retornam. E isso que agora a sociedade dos homens diz, isso é a vida, é a realidade, para a pessoa deixou de ser, para alguns deixou de ser. E se tornou o menor espaço. Enquanto estudávamos obras lá de Raquel de Queiroz, algumas pessoas se emocionaram muito. Disseram, professor, isso não é ficção. Eu acompanhei minha avó viver exatamente isso que estamos vendo aqui. E como ela venceu a partir desses elementos. No caminho para cá, uma das colegas que veio de Porto Alegre comigo mostrou a obra que está lendo de Viktor Frankl. Viktor Frankl, no campo de concentração, entre outras coisas, fez isso. E ficou tão impressionado com certos resultados que ele abandona o inconsciente freudiano e diz: Freud descreve um fenômeno que para ele é urbano e terreno e que, na verdade, é mais espiritual do que terreno. Ele achava que o inconsciente é constituído de lâminas e segmentos, sendo que uma parte dele é ligado à espiritualidade e outra parte é aquilo que nós convencionamos. Tamanha foi a dimensão que ele viu de parênteses como estes na prática. Ao ignorarmos isso no âmbito da clínica, estamos alijando pessoas de uma possibilidade belíssima. É evidente que isso é feito com estudo, com cuidados, tanto quanto possível. Aqui vocês têm um mestrado e doutorado em ética. Sem ter postulados éticos, como vamos poder falar em clínica e qualquer coisa nesse sentido? Temos limitações, desde cognitivas até das leis humanas, e somos obrigados a vigiá-las. Isso é parte da nossa época. O que não inviabiliza uma parte significativa de estudos assim, com cuidado, com prudência. Eu anotei várias outras coisas, mas por questão de tempo, terei que abreviar, como o Grande Sertão Veredas, em João Guimarães Rosa. Realmente, há inúmeras páginas ali. De Reobaldo, naquelas reflexões dele, não é? Que são fabulosas. São verdadeiros espaços historiográficos transcendentes. Não é uma lição raríssima para uma época como a nossa, de elementos historiográficos, de aberturas de portais, segmentos e transposições historiográficos. É um dilema para nós. Mas se acham esse exemplo muito distante, selecionei a obra clássica da situação do Bentinho, não é? Dom Casmurro, na virada do século, provavelmente mais uma forma de Machado de Assis nos avisar do que estava para vir naquelas confabulações. Bentinho acessa uma área historiográfica na qual ele se perde em reminiscências, confabulações. E daí há questões confusionais, e como ele mergulha ainda mais nisso, dá vazão a elementos persecutórios e outros, e ele não consegue mais sair. Há esse risco, sem dúvida que há. Pois ao acessarmos esses parênteses que ocorrem na historicidade, sem qualquer parâmetro, como se fosse um diletantismo, estamos diante de riscos enormes que podem nos fazer naufragar naquilo que seria uma referência e que estamos aprendendo a lidar. Vejam que aqui não estou abordando mais qualquer questão ligada ao inconsciente, mas sim à intencionalidade, e portanto estamos em outro segmento da vida. O propósito do nosso trabalho de hoje foi mostrar alguns elementos problemáticos em historicidade quando trabalhamos no consultório. Uma pálida ilustração, há muito mais que isso. Meus colegas de Porto Alegre têm visto alguns outros trabalhos nos quais eu aprofundo vários desses elementos e trago outros, mas acho importante que isso seja discutido na academia, que seja pesquisado, que possamos ir além no, nessa época que vivemos. Agradeço, professor Evaldo, agradeço a vocês, e agora teremos alguns minutos, não é, para os colegas que quiserem colocar. Essa parte já não será mais gravada, para que a gente possa conversar com tranquilidade. Muito obrigado.